Ei, NPC, cadê a minha quest?
Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos ao NPC Genérico, o podcast onde você escuta sobre cultura geek e de quebra recebe XP por apreciar um bom filme com um monóculo, um charuto, um bom copo de uísque. Eu sou o Mario!
It's me, Mario!
Me deu sono já.
O irlandês.
E eu sou o Raul.
Ah, que bom, obrigado.
É porque ficou mudo aqui do nada, não sei porquê, desculpe.
Ô, oh, porra, a gente faz isso há quanto Sandri, tempo, mano?
Caralho. Ah, eu sou o Sandro.
Meu Deus do céu, velho.
Eu não escutei.
E aqui é o Kaique.
Aí, garoto.
E aqui é o Lulu.
Mestre. Uau!
E é isso aí! Hoje contamos aqui com ele, Lulu, diretamente lá do Ódio Primal e do Refúgio das Colinas para falar sobre filmes cult! É isso aí! Dá o ar da graça aí, Lulu.
Oi! Podcast em que 66% dele é careca.
não autorizamos aqui calvofobia.
Inclusive, lá de onde o Lulu vem, da Pomerânia, isso é um crime inafiançável.
É verdade, é verdade, é verdade.
Mas espere um pouco, aprendiz de Adam Sandler. Você sabia que pode ajudar o NPC Genérico a crescer? Basta você nos seguir nas nossas redes sociais e compartilhar nossos episódios com os outros aventureiros. Nossas redes sociais e o nosso e-mail estarão linkados na descrição deste episódio. Só assim você termina a quest, recebe XP ou até quem sabe fecha um contrato multimilionário com a Netflix. Agora, bora pra pauta?
Bora não. Por que não, Lulu?
Porque alguém tem que pagar esse editor aqui, né?
Exatamente! E se você quiser ajudar o NPC Genérico a se manter no ar, trazer quests cada vez mais interessantes e continuar podendo pagar esse maravilhoso editor que está aqui conosco hoje, considere assinar a nossa campanha no...
Apoia-se!
É isso aí, galerinha! Assinando a nossa campanha no Apoia-se, você entra no nosso grupo do Telegram para conversar e xingar a gente o horário que você quiser. Você pode receber episódios antecipadamente e você pode receber os nossos episódios especiais também, que saem mensalmente, exclusivamente, para você, meu querido apoiador épico. Então, considere assinar a nossa campanha, o link vai estar na descrição desse episódio. Valeu? Agora sim, bora pra pauta!
Bora lá!
Pel, 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 pu, pel, NPC Cult!
Ai.
Ai, Messi.
Ai, Messi.
Pessoal, eu já queria tirar o elefante branco da sala.
Se você falasse a Dan Sandler nessa merda.
Whatever. Ele nem sabe se eu botei pauta. Ele nem sabe se eu ia introduzir de alguma coisa. Não, foda-se, vai, faz aí. Vai,
eu quero brilha. Tirar o elefante branco da sala. Vamos falar sobre filmes cult hoje.
Sim.
Eu sei que o Mario vai trazer a descrição. Eu sei que o Raul vai negar essa descrição e vai fazer algum comentário ruim sobre isso. Mas o ponto é o seguinte. Estamos de acordo que Little Nick é um filme cult.
Oh, shit. Here we go again.
Little Nick?
A gente faz de conta que alguém mais aqui conhece esse filme além de você.
Tá, então... eu tô pesquisando.
Little Nick você conhece,
ah, não,
certeza.
Não. Mentira, cara. Vai tomar no cu.
Vai tomar no cu.
Tá falando que eu tô fazendo um comentário bosta. Ele faz esse comentário.
Acho que eu vou cortar isso.
Então, pessoal, pra quem não entendeu, o tema do episódio de hoje é filmes cults. Então, a gente, como sempre, a gente vai começar explicando por cima a definição do que é um filme cult. Filme cult vem do termo culto, de cultista.
Separou bem as sílabas, né?
Justamente, o filme que eu falei é sobre culto ao filho do diabo.
É, ou seja, de um, como se fosse um culto fanático, tá bom? Tem uma fanbase forte e tal, e o termo foi alterando no decorrer das eras do cinema, tá? No começo era exclusivamente pra filmes que não tiveram um sucesso monetário e acabou tendo...
Ou seja, filme bosta.
Tendo uma fanbase, tipo, mais obscuro e tal, bem uma galera que fala, não, esse filme é bom sim, ele só não teve sucesso porque não era blockbuster, esse tipo de coisa, sabe?
Mas é igual banda indie, é igual banda indie na década de 2000, né?
É isso, igual banda indie
na década de 2000. Você sabe qual é o meu grande problema com essa definição? É que vira, tipo, os fãs do Zack Snyder. Se você não gostou, é porque você não entendeu. Vai tomar no seu cu, filho! Não precisa ter um doutorado pra entender um filme. O filme só é ruim e chato mesmo, sabe? Não.
Essa definição aí que o Sandro deu é uma definição um pouco mais exclusiva.
Isso.
Do que é um filme cult, né? Porque a gente pode considerar filme cult tanto dessa definição que o Sandro deu, ah, é um filme que não alcançou um grande sucesso de bilheteria, ou então é um filme que, por ter um tema mais sensível, um tema meio transgressor, que causa ali um grande impacto na sociedade, seja por ser um filme muito violento...
Quebra tabu...
Que quebra tabu, por mexer com temas que não são muito bem aceitos de serem conversados ali socialmente, esses filmes acabam não tendo tanta expressividade e acabam sendo referidos mais como aqueles filmes underground, sabe? Então, dentro desse filme, desse conceito de filme cult exclusivo, entra mais isso aí que o Sandro acabou de falar pra gente, são aqueles filmes que... Peraí.
Senhor Moto, caralho, o maluco cortou aí o giro, hein?
Cortou um giro legal aqui, cortou o giro legal.
DJ Henrique de Ferraz tirou uma moto.
DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto. DJ Henrique.
Tá voltando. Entra aí pra isso que o Bruno Sandri falou, né? Um conceito de um filme que, por tratar de temas mais sensíveis, ele acaba ficando ali um pouco mais num plano B. Mas você tem um outro conceito de cult, que aí tem mais a ver com o conceito de culto, que o Sandri falou também, que é um conceito mais inclusivo. Todo tipo de filme na qual você tem uma legião apaixonada, que consome aquele filme, que vive aquele filme, que incorpora aquele filme no seu estilo de vida, independente se ele saiu há pouco tempo, ou se já é um filme que não tá nas telas já há um certo período também, ele pode ser considerado um filme cult também.
Posso só dar mais uma definiçãozinha também?
Pô, se não for uma merda que nem foi da outra vez...
Não, não,
A Adam Sandler tá me pegando já, tá?
Respeite papai Adam Sandler, mas seguinte...
É isso que a gente tem que escutar.
Outra definição que a gente pode dar pros filmes cult são filmes que marcaram uma época, independente deles terem feito sucesso na época ou não. Muita gente tem muito saudosismo daqueles filmes que eram batidos da Sessão da Tarde. Os famosos Esqueceram de Mim, Lagoa Azul. Sei
os
lá,
Goonies.
Vovózona, os Goonies.
Mano, em Busca do Vale Encantado. Que...
Os Batutinhas, não, Denis não, o Pimentinha e filmes de crianças espoletas, hein, de abraço.
Calma! Em Busca do Vale Encantado é uma merda, apesar de ter dinossauro.
E o Littlefoot, né? Littlefoot é um péssimo protagonista, tá?
Ah, meu Deus, vocês estão destruindo a minha infância. A minha vontade de xingar é tanta. Mas a gente vai sair do tema, então, por favor, Kaique, continue.
Não, não. Mas, assim, o ponto que eu quero dizer é... Filmes que marcaram uma época, independente de ter feito ou não sucesso na época, mas trazem um grande apelo emocional por uma
nostalgia.
Um grande número de pessoas, uma nostalgia foda. E, hoje em dia, a gente vê também esses filmes sendo tratados como cult, mas justamente não por causa de um significado oculto, não por causa de, sei lá, de qualquer motivo que seja que já trouxeram nas outras definições.
Ele é cult porque ele é um filme que causa saudade, né? Que causa uma certa nostalgia numa geração.
Seria quase que uma definição de vintage, tá ligado?
Então, é isso que eu ia perguntar, se essa definição que você deu não beira o vintage.
Isso que é legal da definição básica do filme cult, que eu, o Raul e o Mário, pelo menos, quando a gente foi pesquisar a definição de filme cult, a gente pensava que filme cult era em relação a um filme mais cabeça, mais, tipo...
Intelectual,
culto. E aí a gente foi ver que, na verdade, beira em relação do fanatismo
da galera
mesmo.
Cosplay, fazer cosplay do personagem.
É isso, é você viver aquilo, sabe? Aquilo não ser só um filme pra você, é ser um estilo de vida mesmo. Algo que você incorpora na sua personalidade, algo que você incorpora no seu dia a dia, na sua vivência, faz parte do seu caráter, entendeu?
Eu tenho uma pergunta em relação a isso. São várias classificações, certo? Um filme pop, tipo Five Nights at Freddy, por exemplo, que eu acho que é considerado um filme pop que saiu esse ano. Ele pode ser considerado um filme cult, ou Pantera Negra, ou um filme
Pantera
da Marvel,
vamos supor. Sim. Mas o Five Qualquer Nights filme. Também. Porque imagina, mano, daqui a uns 10, 15 anos, a galerinha que era o público-alvo vai estar mais velha, pra não sei o quê, e vai olhar isso com uma nostalgia fodida, tá ligado? Do mesmo jeito que muita gente da nossa época olha pra Esqueceram de Mim com uma nostalgia, tá ligado?
Cara, eu tava refletindo bastante sobre esse tema que o Raul levantou, sobre se filmes, grandes filmes blockbusters da Disney, eu não vou nem colocar os da Disney, porque da Disney a gente até pode entrar nesse assunto depois, nas animações, mas super-herói, tá? O tema Marvel, se os filmes da Marvel poderiam ser considerados filmes cult. Por definição, que é o que a gente acabou de falar, como você tem todo um estilo de vida ali, um consumo muito grande dessa obra no dia a dia e muitos fãs em cima daquilo, poderia, né? A gente poderia tratar como cult. Mas eu pensei o seguinte, o que é cult não é o filme do Homem de Ferro, não é o filme da Capitã Marvel, do Capitão América, dos Vingadores. O que é cult são aqueles personagens dentre os quadrinhos onde eles nasceram. Entende?
Não.
Porque... Não. Você não poderia estar mais errado.
Porra, falou mó merda agora. Olha só, olha só, vamos lá. Vamos lá, quem lê quadrinhos sabe que Homem de Ferro é B, classe B,
sim.
Capitão América é B, Viúva Negra, ninguém nunca ouviu falar, até os filmes aí, entendeu? Não é, é por causa do filme, pô.
Mas cara, você concorda comigo que não importa necessariamente o filme do Homem de Ferro pelo que eles construíram? Importa o personagem Homem de Ferro?
Lógico que importa, calma aí, importa sim, porque o personagem Homem de Ferro lá dos quadrinhos é um bêbado, babaca, abusador,
sim.
Ele é um filho da puta.
Diabo na garrafa?
Calma aí, aquele personagem nunca faria o sucesso que o Homem de Ferro do universo Marvel Cinemático faz.
Porque quem fez foi Robert Downey Jr., né?
Eu citei o Homem de Ferro como um exemplo, mas isso vale pra qualquer outro personagem. Tipo, o meu ponto é o cult ser o personagem, entendeu? Independente se é do quadrinho ou se é do filme. Isso, não filme, não quadrinho. Eu acho que até me expressei errado, mas o cult ser o personagem, entende? O Homem de Ferro é cult, o Capitão América é cult, não ele no filme, não ele no quadrinho.
Mas aí precisa do filme, né?
O filme é... Senão a gente pode trocar isso daí. Ah, curtindo a vida doidado não é cult, mas o protagonista lá, que eu esqueci o nome agora, ele é o cult.
Não. Né? Mas nesse caso o filme é o filme, mano.
Calma, filho.
Mas ele tá falando que poderia ser pelo cara, tá. Entendeu?
É, porque, tipo assim, o estilo de vida que as pessoas ficam tentando imitar é do personagem, não é do filme em si. Porque o filme a gente tem pessoas normais vivendo o dia a dia normal, tá ligado? É a mesma coisa o super-herói. Tipo, o super-herói é cult, mas o filme não. Mas, porra, ele só existe porque ele tá inserido nesse filme, tá ligado?
É, ele tá inserido em diversas mídias. Mas, por exemplo, quando eu vou ali comprar um merchan, vou comprar uma camiseta do Homem de Ferro. Eu compro uma camiseta do Homem de Ferro. Não do Homem de Ferro 1, entendeu? O filme do Homem de Ferro.
Mas aí não tem muito não escapar,
eu
pô.
Eu acho que você tá sendo muito preciosista.
Não, mas é porque, assim, dentro desse conceito de cult, a minha definição é... É diferente da gente tá falando, por exemplo, de Pulp Fiction, tá? Pulp Fiction é uma obra que a gente considera cult, porque...
Mas só tem o filme, pô.
Exato. A gente tá falando do filme Pulp Fiction. A gente não fala que o Homem de Ferro 1 é cult, o Homem de Ferro 2 é cult. A gente fala o Homem de Ferro é um super-herói, e dentro desse conceito tem um culto em volta dele.
É, que, na verdade, ninguém pensa nele como cult, né? Na verdade. A gente tá falando de uma classificação. Não tô falando que não é, mas quando a gente pensa em filme cult, ninguém pensa em Vingadores, por exemplo. Mesmo que seja dependendo da classificação. Mas ninguém pensa nisso.
Faz sentido.
Entendeu? Se eu falasse pra você agora, ô Mário, fala uns filmes cult que você gostou. Eu duvido que você ia falar, cara, eu gostei muito de Pantera Negra.
Não pensa em super-herói. Da mesma forma, você não pensa em grandes franquias, que com certeza são cult.
Senhor
dos
Anéis.
Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars. Entendeu?
Aí eu trago questionamento. Qual é a grande diferença entre Harry Potter, Senhor dos Anéis, etc., enquanto franquia dos filmes de herói? Não tem, nenhuma. Cara. Sabe por quê? Não tem. Porque, não, mas teve um cuidado muito maior. A obra é muito mais pontual. Não, foda-se tudo isso. O importante é, são filmes que trouxeram uma legião de fãs. E realmente essa legião de fãs vive por esses filmes, vive por essa mídia, tá ligado?
Uhum. Mas aí a gente pode... Porque se for, a gente for querer discutir isso, a gente pode adicionar também, além da multidão de fãs, né, em relação do filme cult, ter aquele que o Kaique odeia, né? Aquele que
filme
preciosista,
bom?
Intelectual, eu tenho monóculo e eu escrevo do lado do enquanto estou vendo o filme, / Raul.
Eu não escrevo, filho da puta, eu penso. Eu tenho cérebro, é diferente.
Não, mas, querendo ou não, é isso, tipo, qual a diferença, vou pegar, dentro dos filmes da Marvel, qual a diferença do Pantera Negra pro filme do Homem de Ferro? Por que o Pantera Negra é tão diferente dentro do mesmo universo? O que se destaca tanto no Pantera Negra?
Primeiro que ele é bom.
A cultura que eles inserem, que o Homem de Ferro não tem.
A cultura e o que ele aborda, os temas que ele aborda, então é tem filme. Todo sim. esse
o vilão, se é
a
bom.
Mais pro filme que, de conteúdo que dá uma diferença, dá um temperinho a mais pro filme, entendeu? entendeu? Então, eu acho que nessa questão do filme cult, você acaba pensando nisso, nos filmes que têm um conteúdo a mais, que tentam passar uma mensagem a mais do que só o fanatismo em si, tá ligado? Quando você vai pensar nisso.
E aí, entrando nisso aí também, tem os filmes que deixaram de ser cult também, né? Tipo, Efeito Borboleta.
Efeito Por que Borboleta? Deixou de ser cult?
Porque ele é uma merda de filme, né? Você não gosta desse filme?
Cara, eu gosto.
Mas ele é cult ainda. Ele ainda é cult, cara.
Eu gosto do Efeito Borboleta 1. O 2 é um lixo.
Não,
o
2 não existe.
O 1 é com aquele ator que fez o Two and a Half Men lá, que eu esqueci o nome dele.
Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher, é isso. Ele mesmo. Esse filme é legal, pô. Pelo menos na minha memória ele é legal.
Vocês viram no SBT lá na tela de sucesso, pô. Vai ver de novo agora, ver se vocês vão gostar.
Não, cara. Eu não... Assim... Papo reto mesmo. Não faz tanto tempo que eu revi esse filme. E apesar dele não ter envelhecido tão bem, ele não deixou de ser um filme ok pra bom. E a mensagem que ele traz é boa, tá ligado? Eu acho que ele consegue fechar tudo muito bem.
A mensagem é boa mesmo.
Mas é engraçado, né, cara? Porque a gente tá falando agora, né, de filme de herói, sobre essa perspectiva mais inclusiva do termo, mas...
Inclusive?
Desculpa. Os amantes ali de...
Desculpa, Mario, eu posso, falar só uma coisa.
Se esforça um pouquinho, Kaique, só um pouquinho, cara.
Não, o Kaique, você não tá ligado. O Mario falou antes de você chegar. A gente não sabe se o Kaique vai vir, mas se ele vier, ele vai me atrapalhar no raciocínio no meio do... Falar alguma merda no meio do raciocínio e me interromper. Ele falou
Parabéns,
isso
Kaique.
Antes de entrar, cara.
Eu bati o bingo, cara.
Posso só fazer uma ligação?
Pode, se eu lembrar depois que eu tô falando.
Inclusive, se o Efeito Borboleta é considerado cult, clique também é, porque os dois tratam do mesmo.
Pra isso que tu interrompeu? Vamos lá. Toca o barco aí.
Vai, Mario, continua.
Clique em cult e nada vai me mudar, fazer mudar de
ideia. Mano, mas, ó, tá, já que o Kaique me interrompeu pra falar de clique e trazer a Adam Sandler de novo pra essa pauta.
Pelo amor de Deus.
Ó, olha o amor que esse menino tem por esse ator.
É verdade.
Você vai negar que isso não é um culto? Que isso não é um culto? Que não existam outros Kaiques por aí?
É verdade, é um amor meio doentio, né?
Se existe uma legião de fãs apaixonadas por Adam Sandler, pelos produtos do Adam Sandler, então os filmes do Adam Sandler é cult pra aquela galera, entendeu?
Não todos. Cada um tem a gêmea que merece, não merece porra nenhuma.
Pensando nisso, todo filme blockbuster não vai ser um filme cult por esse ponto de vista? Porque todos
não,
vão ter...
Não.
Porque todos não vão ter uma legião de pessoas que gostam? Ou quase todos?
Olha, Besouro Azul, nem por sempre. Exemplo.
Tem nem aquilo sempre. Que eu falei também, tá ligado? Tem o temperinho, tem que ter o tempero.
Tem que durar, cara. Tem que durar pra sempre o filme. Não é uma coisa que você vai discutir o resto da sua vida, entendeu? Os filmes.
Tem que ser aquela parada temporal. Tem que ser uma parada temporal, sabe?
Você tá dando argumento pro Kaique, Lulu. Porque as pessoas discutem clique até hoje, cara.
Ah, não, mas aí é desocupado.
Chupa, Raul.
Tem gente que gosta de comer cocô, né? Então, assim...
Não, mas clique, cara, tem galera que gosta. A ideia do filme é boa também, né? Vamos falar a verdade aqui.
Sim, sim.
Que aí tem uma ideia muito boa.
Assim, ó, tirando o fanboyzismo de lado, que eu realmente gosto do Adam Sandler. A ideia do filme clique é muito boa, a execução é ok. O grande problema do clique é que o Adam Sandler colocou muita piadinha Adam Sandler no filme.
É.
Cara, se ele tivesse maneirado nos pipipopô haha... ia ser um filme melhor. Isso daí eu concordo.
Se ele colocasse o drama que ele colocou no Joias Brutas nesse filme, ia ser um puta filme.
É porque o Joias Brutas não foi ele que fez, né? Foi os irmãos Safdie.
Mas ele que atuou.
Né?
Ah, então, entendi. Mas ele atuou o que pediram pra ele, né? Então, foda-se.
E por sinal, esses dois aí irmãos são produtores de filme cult, na verdade.
Sim.
Né?
Sim.
Cult cabeçudo, no caso.
É o quê?
Hã?
Cult cabeçudo, no caso.
Cult cabeçudo.
E por sinal, eu tava falando pro Lulu, né, que ano passado eu falei, não vi nenhum filme cult esse ano, vou ver um filme cult. Aí eu peguei outro filme desses dois irmãos aí pra ver, né, com o novo Batman, Robert Pattinson, chama Bom Comportamento Filme. Muito bom, por sinal, o filme, nunca mais quero ver. Mas o filme é bom, é que não, igual Joias Raras, eu acho bom o filme, mas eu não quero ver mais.
Você falou um negócio que é uma coisa que me vem muito em mente. O que me incomoda na questão do filme cult em si, não é um problema, na minha opinião, e eu imagino que vocês vão concordar, você chegar pra mim e falar, eu gostei do filme X. Por exemplo, o filme X é um filme de 40 minutos iraniano, em branco e preto, sem som. Cara, tudo bem você ter gostado daquilo, tudo bem aquele filme ter mexido com você, ter tocado em você de formas diferentes, que você não esperava, tá? Mas aí você chegar pra mim e falar que essa porra é seu filme preferido, vai tomar então... no seu cu. É mentira.
Pô,
é,
irmão.
Então...
Vai te achar merda, entendeu?
Então,
não. Porque... Ô, Lulu, é impossível, cara.
Ah, Taxi Driver é meu filme favorito, que é um filme que é... Não é meu caso, tá bom? Mas é um filme que é considerado como um filme cult. A pessoa não pode achar Taxi Driver um filme foda pra caralho, que é o melhor filme que ela viu?
Não, ô, Raul, é que o ponto é o seguinte. Filme preferido é aquele seu filme... Zona de conforto. Aquele dia que você tá na merda, você fala, porra, eu quero ser feliz.
Cara, eu discordo, Kaique.
Marginalmente.
Eu te entendo. Eu te entendo. Eu te entendo, mas eu não curto o resto de filme. Então, pra mim, meu filme favorito seria o filme que eu, na hora que eu vi, eu mais refleti, que eu mais gostei da experiência, que eu saí mais feliz. Não necessariamente feliz porque o filme é feliz, mas que eu saí mais satisfeito. Pra mim, isso seria o filme que eu mais gosto. Não o filme que eu gostaria de ver sempre, entendeu? Porque às vezes então, o filme que você gosta é um filme pesado.
É questão de gosto, pô. Eu sou uma pessoa que assiste filme, tá ligado? Então, é aquilo que eu falei.
Pô, que bom.
Eu assisti Bom Comportamento. Eu assisti Bom Comportamento e vou dar um resumo do filme. São dois irmãos. Um, ele é inclusão, certo? E o outro é um filho da puta. E que usa o irmão inclusão pra tentar roubar o banco. E aí eles vão roubar o banco e o irmão inclusão acaba preso. E ele passa o filme todo tentando soltar o irmão preso da prisão. E aí, basicamente, o filme tenta passar... Vocês não vão ver, tenho certeza que vocês não vão ver.
Não mesmo.
O filme tenta passar a mensagem da relação tóxica dos dois irmãos através de todos os atos do irmão que tá tentando soltar o outro e do irmão que tá preso. Essa é a ideia do filme. É um puta filme, é muito bom. Só que, mano, eu não quero ver de novo. Tipo, eu vi uma vez, eu entendi a mensagem e é isso, tá ligado?
Já não é mais cult. Se você não quer ver de novo, se você não quer discutir de novo, pra você não é cult. Pode ser cult até pra outra pessoa.
Discutir com o filme é uma coisa. Eu poderia falar, caralho, o filme é bom e falar pros outros assistirem.
Mas tem alguns filmes cult que eles marcam pelo impacto que eles causam em você no momento que você assiste, mas você não quer passar por aquilo de novo.
Porra, vê esse filme que nem, concordo. Tipo, tem um monte de filme que eu acho que é cult, que eu acho que é bom, que eu não quero assistir de novo.
Ah,
tipo,
a gente nem precisa ir muito longe. Forrest Gump,
mano. Eu não quero assistir de novo esse filme, tipo... Ele correu demais pra mim.
Né, irmão? Ele corre o tempo todo, contando várias historinhas fiadas.
Cara,
é mó tempão, pô.
É lindo esse filme. Forrest Gump é maravilhoso, mas assim, é um filme longo, é um filme emocionalmente pesado, assim, que marcou bastante quando eu assisti e valeu muita experiência. Tipo, é um filme que eu adoro, mas falar, vamos assistir de novo? Cara, não sei se eu preciso ver de novo.
Mas entendeu? Ele é cult?
Poderia ser considerado cult. Eu acho que sim.
Cara, ele tem uma legião que é fanático.
Ele tem uma legião, é apaixonada, cara.
E que nem, eu entendo completamente quando uma pessoa vira pra mim e fala, eu não consigo assistir Senhor dos Anéis, porque é 3 horas de filme. Eu falo, eu te entendo, mas eu consigo.
3 horas de filme.
Entendo.
A versão pequena, incompleta, zoeira.
É igual...
A versão para novatos.
Tem uns amigos meus aí que eles não conseguiram assistir o Duna Novo. Eu falei, por mim, eu vejo quantas vezes vocês quiserem aí, velho. É isso. E o Duna Novo já é considerado um sucesso cult.
A gente talvez possa estar se encaminhando aqui para uma possível conclusão ali que pega um pouco tanto da visão exclusiva quanto inclusiva do termo que a gente discutiu, que é... Acho que a palavra-chave é paixão pela obra, tá ligado? Independente se ela é um puta blockbuster que você incorpora aquilo no seu estilo de vida e aquilo perdura por anos, como é o caso do Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, que estão aí... São temas em alta até hoje, né? E eu não tô falando de Anéis do Poder, tô falando do clássico lá do Peter Jackson, né? Dos anos 2000. O negócio sempre tá em alta, sempre aparece nas convenções, mas você pode estar falando também de Taxi Driver, de, sei lá, Laranja Mecânica, de filmes
Little Nick. Que nem o Kaique falou.
Caralho.
Mas você pode estar falando desses filmes ali que são mais... underground, que são filmes ali mais disruptivos, que são filmes que mexem com assuntos mais pesados, mas que de alguma forma você gosta daquela obra, você aprecia, você gosta de discutir e aquilo te marcou. Então eu acho que paixão pela obra é a palavra-chave.
A gente tem que entender também que tem diferentes formas de gostar de alguma coisa, entendeu?
Exatamente. É isso que eu concordo. Eu acho que tem filme que pra mim é cult, pra outra pessoa não vai ser, mas assim, se a gente pegar um âmbito geral, né, vai acabar sendo pela quantidade de gente que assiste, né, que gosta.
E só pra deixar claro, quantidade de gente que assiste, não necessariamente quando o filme lançou. Porque pegar a quantidade de filme que, quando lançou, não teve nada de hype, não teve mal bilheteria, e hoje em dia é considerado uns puta de uns filmes, não tá escrito. Só um exemplo aqui que o Sandri gosta pra caralho é o Blade Runner. Mano,
Blade Runner...
Ou é um filme que não se pagou, tá ligado?
Ele não se pagou e é um filme que molda, ele moldou o cyberpunk, cara. A visão de cinema de cyberpunk, entendeu?
Sim.
Exatamente. Ó,
os dois filmes eu gosto pra caralho.
Também gosto dos dois.
Percebam como ele realmente moldou o cyberpunk e o cyberpunk 2077 saiu igual. Saiu fudido, cagado, e aí depois fizeram a mesma coisa.
Mas é diferente, porque o cyberpunk 2077 deu dinheiro,
se
né?
Se pagou, justo. Esse é o problema.
Só entregou o que nem o filme entregou, né? E também o filme Blade Runner sofreu várias alterações depois de lançamento. Tem corte do diretor, corte do diretor deitado na cama, corte do diretor na praia, tem de tudo.
É do Ridley Scott, né?
Na vertente cult ali de ser um filme disruptivo, um que eu tenho certeza que já é um cult atual e que vai continuar sendo por muito tempo é o Coringa. O filme novo do Coringa.
Nossa, foda.
É, eu tenho certeza absoluta, cara.
Mas aí tem todo um aspecto aí, cara, que ele é um filme cópia do Scorsese, né? Não foi o Scorsese que fez.
O próprio... Como é que é? É o Taxi Driver? Qual que era? Não era o Taxi Driver,
É
né?
A mistura do Taxi Driver com o Rei da Comédia. Isso, é a mistura desses dois aí.
É aquela vibe, exatamente.
É o Todd Phillips olhando pro filme do Scorsese e falou, vou fazer igual, meter o Coringa no lugar do Robert De Niro e é isso aí.
Basicamente.
E dar um tiro no Robert De Niro.
Mas ele conseguiu reinterpretar um personagem clássico que, assim, ninguém mais sabia exatamente o que fazer com ele, tentaram botar ele na versão gangster, não sei das quantas lá, não deu certo. Ah, vamos pegar um Coringa e reimaginar ele pra um cenário um pouco mais realista, né? E não, deu certo pra caramba, mano.
Eu gostei também, cara.
Caralho, eu adorei esse filme, eu amei. Você não gostou?
Não gosto, não é o Coringa. É isso, foda-se vocês, eu estou certo, eu li o gibi, vocês não.
Não é o personagem do quadrinho, ai meu Deus do céu.
Não é o personagem dos quadrinhos, é o Coringa da sociedade moderna, cara, é isso.
Sandro, e você gostou do Homem de Ferro?
Não, o problema é outro.
Opa!
Gaguejou,
o lance é que o Coringa é o Coringa pelo fato da gente não ter o vínculo emocional. Dele de humanizar ele. É por isso porque o Coringa funciona tanto no quadrinho.
E é por isso que o filme funcionou.
Só que não tem que ser assim. O Coringa não é desse jeito. O Coringa é maluco daquele jeito porque a gente não consegue se identificar com a loucura dele.
Sandri, você lembra da piada mortal? O que que ele fala? A diferença da sanidade e do dedo no cu é um dia ruim.
Verdade.
Esse filme não traz nada além de um dia ruim que transformou o maluco. E assim, a loucura dele, ela é progressiva. Ele não começa já fudido.
Kaique matou a pau agora, tá? Usou a regra
Kaique.
Contra você,
cara,
mesmo.
Não
encerra o bloco agora, não deixa o senhor dar resposta.
Não é a mesma coisa.
Cara, um exemplo aqui de filme que até o nosso querido Kaique, gênio da argumentação, falou, que é o Donnie Darko, ele consegue ter um orçamento de 4,5 milhões de dólares e render 7 milhões e meio de dólares. Quer dizer, deu lucro, mas porra, não foi nada absurdo.
Não foi tudo isso,
E era um filme já de 2001, né? E aí, cara, o Donnie Darko, ele tem um grande problema pra mim... Que é, pra mim não, né? Pra mim eu acho ele bom pra cacete. Mas é aquele filme que se você revisitar ele uma vez por ano, você vai ver uma coisa diferente nele, né?
Ele é diferente mesmo, cara. Esse filme, cada vez que você vê, você interpreta de um jeito diferente. Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Eu acho que nem o próprio diretor sabe o que ele queria dizer quando ele fez esse filme.
Não, porque lá foi aquele filme é um acidente.
Ele é,
cara. É isso.
É que diferente do Christopher Nolan, que tem tudo explicado e te explica no filme, né?
Sim, ele se esforça pra isso.
Esse filme não explica... Porra nenhuma.
Até hoje eu não entendi ele direito.
É o Dark Souls dos filmes.
Exatamente.
Cara, é o Dark Souls dos filmes. Sabe aquela parada que às vezes você entra num museu e aí você vê uma galera intelectual discutindo em cima de um quadro do tipo, puta que pariu, olha aquele azul ali, tá vendo? Aquele azul naquela pintura significa tristeza, é uma cor fria, é a depressão que o autor estava passando, não sei o quê. Quando na realidade, se você voltar 300 anos no passado, tá lá o autor pintando, eita pega, acabou o verde. Ah, foda-se, vai o azul mesmo, tá ligado? Donnie Darko é isso, cara.
Tem um lance, a galera fica zoando as músicas do Djavan, tá ligado? Que é tudo, parece um monte de coisa largada. E tem um vídeo do Djavan explicando a música, e quando você vê ele explicando, faz sentido. Mas, desculpa, eu não entendo.
É isso, cara.
Aí, minha mente volta é limitada. No que eu falei, você não precisa ter um doutorado pra entender a obra.
É, então...
Se você precisa estudar pra entender o bagulho, tá errado.
Às vezes não é nem questão de estudar, é questão de vivência mesmo. Tipo, Djavan é do norte do país, então ele faz, escreve pra... Tipo, de um jeito que um nortista fala, que... Então, eu sou paulista, eu não vou entender, tá ligado? Tipo...
Mas, beleza. É isso. Teu argumento é legal. Agora,
sabe
qual é a vivência?
Sabe quem também é do norte do país? O Falcão. E todo mundo entende a obra dele.
Não entende pra caralho.
Ah, mas também, né? Grande, grande obra também, né?
Vida e obra.
Vida e obra. Porra. Mas Donnie Darko, tu pode ter a vivência em Marte, cara. Que tu não entende porra nenhuma, entendeu?
Aquilo ali, porra nenhuma. Mano, eu só lembro do coelho que me dá medo. É isso.
Não, até hoje eu não entendo como que ele se matar vai impedir o mundo de explodir. Eu tava perguntando isso pra minha mãe esses dias.
É o receptáculo
do artefato, blá blá blá.
Eu não lembro disso. É que faz tempo que eu assisti também.
A porra toda. A fita é o seguinte, ele é como se fosse o objeto de poder que recebe toda a merda que tá acontecendo. Então, enquanto ele estiver vivo, vai continuar acontecendo aquela merda. Ele se mata, para de acontecer merda.
É porque eu acho que na linha do tempo ele tá vivo e não deveria estar, né? E aí, como ele não morre, nada acontece direito.
Meu Deus do céu! É muita loucura, cara. Muita loucura essa
porra. Porque lembra que caiu uma turbina de avião...
Era
perto da casa dele, mas ele acaba que não morre, enfim.
Fica de revesgueio nele.
É. Então, opa, foi quase. Pegou na beliche e não pegou nele.
Roda o dado.
O Lulu trouxe aí o Donnie Darko, já que a gente tá nessa pira aí dos filmes mais antigos. Tem um filme que ele é considerado cult por conta do assunto que ele trabalha, da crítica que ele faz, não necessariamente... por ser um filme famoso, eu acho. Eu acho que ele tem, assim, até uma legiãozinha discreta de fãs, que é o Show de Truman. Já assistiram o Show de Truman?
Sim,
pra
sim.
Pra caralho.
Mas Show de Truman é bem explícito qual que é o significado,
sim,
né,
ele
mano?
Não é, é aquilo, cara. Ele não entra num filme complicado de entender, ele não é um filme mega intelectual. A crítica dele é direta, entendeu? É aquilo, é a manipulação da mídia. Aquele negócio tá ali, tá explícito na sua frente. E em parte dele fazer sucesso é isso, é a forma como ele traz a mensagem, talvez por um grande parte do público ter entendido, ele se tornou um filme muito querido. E pra mim é um dos melhores
aprenda,
do Jim Carrey, cara. Eu adoro Nolan. Esse filme. Adoro esse filme.
Aprenda, Nolan, a fazer filme passando a mensagem.
Olha aí.
Ninguém verdade. Precisa fingir que entendeu só porque você explicou tudo mastigadinho.
Pô, isso, mas, cara, esse filme, ele também ele acaba sendo cult por ser marcante, né? A gente marcante. Descobrindo... Uhum. Uhum. A gente descobrindo que ele tá dentro de uma redoma.
É,
entendeu? Acho mais por isso.
E a condução do filme é legal, porque ele vai te jogando migalhas ali, ele vai te jogando sinais de que a coisa tá estranha, mas ele, quando a pessoa tá assistindo pela primeira vez, né, ele não revela até os minutos finais ali o que tá rolando. E aí a hora que você descobre, realmente é uma grande surpresa. E é essa surpresa que marca nesse filme, né?
Sim, concordo, meu amigo.
Então, tem outro... Tem essa surpresa, tipo, o Clube da Luta também, é um filme que, tipo...
Clube da Luta,
porra. Que é famoso pra caralho também.
Você não vai falar que esse filme é de incel?
Não, é pra caralho também.
Clube da Luta deu prejuízo.
Deu prejuízo.
Ele custou 63 milhões e a bilheteria só deu 37.
Metade louco, disso mentira. É só a hora do Brad Pitt.
Não duvido.
Mas assim, o que eu ia falar... É o A Ilha do Medo, que é um filme que se você assiste duas vezes, a segunda vez é muito mais interessante.
Nossa, esse filme é genial, cara. A Ilha do Medo sim. É genial.
Porque é o que o Mário falou do...
O Show de Truman.
Show de Truman. Ele vai te dando migalhas sobre o que pode estar acontecendo. E o que eu acho mais legal ainda é que, mesmo na segunda vez, ainda é inconclusivo o fim do filme.
Cara, porque, é bizarro, né? Isso é bizarro. Você pode ter a interpretação que você quiser no final do filme ainda por cima, né?
Uhum. E, tipo, a segunda vez, a explicação do fim do filme na primeira faz sentido, mas ainda assim você fica pensando, porra, será que é isso mesmo?
É que
não é conclusivo o bagulho. E eu acho muito foda isso.
Pô, aí vem muita coisa. Aí vem atuando bem pra cacete.
É o DiCaprio, né? Esse filme é com o DiCaprio.
É, tem Scorsese ou é DiCaprio ou é o Robert De Niro, né? É um dos dois. Uhum. Se tiver os dois ainda, que no filme que eu vi agora, que eu até saiu no Ódio Primal já, o Assassinos da Lua das Flores...
Ah, sim. Vale a pena assistir, inclusive?
Pra caralho, irmão. 3 horas e 25 de puro cinema.
Aí sim.
Porra! Scorsese é o cara que eu cultuo, cara. Pra mim, ele só faz filme cult e vai tomar no cu.
Você diria que o Espanta-Tubarões é um filme cult?
Pra caralho.
Porque Espanta-Tubarões é Scorsese também.
Eu tava vendo uma lista aqui de filmes cults e tem muito filme bizarro, né, que tá em lista de filme cult. Filme que eu nunca nem ouvi falar na vida. E tem um aqui que eu acho que vale a pena ser comentado, que é um filme de 1900... Eu não consigo falar isso sério. É um filme de 1973 e ele chama Jesus Cristo Superstar.
Caralho, esse filme é culto pra caralho, pô.
Eu não tô zoando. É um musical religioso que conta a história de Jesus.
É isso, é isso.
E o que eu mandei lá no grupo, os surfistas nazistas devem morrer.
Caralho. Ele entra no submundo cult, que é o filme trash, né, cara? O filme trash, que é tipo trash até... trash demais pra ser considerado um filme B, ele entra nessa categoria cult aí que,
cara,
que
tem Sharknado.
Três, quatro fãs. Três, quatro fãs. É, Sharknado. São três, quatro fãs que se reúnem Tomás anualmente aí pra falar do filme.
Tomás Assassinos.
Eu não vou
também
entrar no mérito de filme trash.
Se a gente for entrar, realmente.
A gente vai longe.
Não quero.
Mas pegando aí um gancho que o Lulu falou agora há pouco aí do Scorsese, que ele falou que ele tem um culto ao Scorsese, isso é uma categoria cult, porque a gente já chegou naquela conclusão que cult é amor pela obra. E você tem toda uma categoria cult, onde o amor pela obra vem do fã, mas acima de tudo é o amor que o cineasta tem pela obra dele. A gente pode pegar aí toda a filmografia do Quentin Tarantino, porque quando o Tarantino faz um filme, ele não faz o filme pensando no algoritmo, ele não faz o filme pensando em ser um blockbuster, ser uma parada que vai agradar todo mundo, ele faz o filme que ele quer fazer. Um filme, pronto, eu quero falar sobre isso, vou fazer um filme sobre isso. E ele acaba se tornando cult. Por quê? Você tem uma legião de fãs que compartilham esse amor que o Tarantino tem pela obra, sabe? A visão
mas
dele
assim,
da coisa.
Em algum momento da carreira dele, ele teve que fazer sucesso sim, entendeu?
Uh-huh.
Pra poder manter o nome vivo, pô. Porque, cara, todos esses diretores aí que fazem, que a gente fala que é bom pra cacete...
Coppola, Scorsese...
Ele tem que fazer um filme que ganhe dinheiro, cara. Porque senão, Coppola... Pô, tu falou Coppola e Coppola, porra. É 10 anos rico, 10 anos pobre. 10 anos rico, 10 anos pobre. O homem, mas, cara, fazer merda. Ele acabou de investir o dinheiro dele todo agora num filme novo que ele vai lançar esse ano com Adam Driver, enfim.
Cara, mas, cara, se você pegar a filmografia dele, talvez o filme mais blockbuster dele, vamos colocar dessa forma, talvez seja Kill Bill.
Então,
vamos colocar... Bill. Talvez Kill seja Bill. Kill Bill. Mas ele já fazia sucesso muito antes de Kill Bill. Por exemplo, Cães de Aluguel fez um puta sucesso, mas eu acho que eu não sei se ele fez o Cães de Aluguel pensando em blockbuster. Pulp Fiction é uma loucura do caralho que vem direto da cabeça dele também e fez um sucesso.
Mas olha o elenco do Pulp Fiction, o Mario.
Não, é do caralho.
Então, vem muito disso que ele falou também, mas assim... Fez sucesso, mas já, pô, até fazer sucesso, entendeu? E assim, Pulp Fiction, ele não deve ter dado tanto dinheiro. Posso até ver aqui a informação pra vocês agora, no momento ao vivo.
Tô vendo.
8 milhões de... Porra, deu dinheiro pra caralho, irmão.
Deu
dinheiro pra caralho! Gastou 8 milhões e deu 213 milhões, enfim. É só isso que aconteceu.
Eu acho que foi um investimento bom.
Puta que pariu, né? Acho que podia parar até de fazer filme se ele quisesse. Mas assim, são filmes que... Algum filme tem que quebrar a barreira, né, do cult... Né? Não do cult, mas do ser assim, limitado, ser muito intelectual, ser filme autoral, pra ser filme blockbuster que ganha dinheiro pra ele conseguir manter a obra dele viva, entendeu?
Sim. Cara, mas
isso
assim,
não é possível.
É louco, porque quando você olha pros filmes dele, você percebe que ele não. É difícil fazer o que ele faz, assim, porque ele não mira em algoritmo, entende? Ele não mira em fórmula, ele mira no que ele quer fazer, do jeito que ele quer contar, e acaba que dá muito certo, assim, cara, agrada muita gente.
Mas aí quando você fala algoritmo, você traz muito pro presente, né?
É lógico. Naquela época a gente falava de algoritmo.
E o presente dele ele tá vivendo o auge dele, pô. O presente dele tá ótimo.
Não é algoritmo, mas é fórmula de sucesso, pô.
Fórmula de sucesso.
Nos anos 90, tinha sua fórmula
Titanic,
de sucesso.
Titanic, sei lá, Jurassic Park, whatever. Ele foi pra uma parada diferente.
Algo muito importante pra falar.
Fala aí.
Quentin Tarantino participou do filme Little Nick.
Ai, meu
pai.
Vamos deixar esse Nick morrer, pelo amor de Deus.
Calma aí. Não, seu rabo. Tarantino, ele é o... Ele é um dos malucos que vai buscar o Nick depois do inferno, que ele sai do inferno, né?
Vocês estão falando de diretores? Geralmente, esses diretores que eles são considerados cult, o filme deles, são diretores muito autorais, né? Tanto que vocês estavam zoando o Snyder... Falando do Snyder. Mas o Snyder, ele, querendo ou não, ele é muito autoral. Tem uma galera que ama ele.
Ele
ama
é.
Ama ele do fundo do coração.
Ele é autoral até demais, velho.
Não, eu concordo.
O problema é que o estilo dele é meio chato.
Não, eu concordo. Mas tem gente que ama ele por causa disso. E, tipo, por exemplo, o Jordan Peele, que virou um diretor fudido, que ele fez o Porra lá, que quem não assistiu, mano, é um filme do caralho, que virou um
assistam
filme cult na hora. Tem o Nope lá, que ele eu não lembro como que é. Uh-huh. O Us também, que ele...
É uma palavra só os nomes.
São os filmes que eles são diretores.
Só deixa eu jogar uma braba aqui. Us não é tão bom.
O Us é mais ou menos, mas o Porra é do caralho.
O Us, eu achei que ele É porque assim, eu achei ele bom, só que ele tem a visão subjetiva do filme e a visão literal. E a literal não funciona muito bem, eu achei. Funciona
justamente
mais como... É, então, esse é o problema.
Não adianta nada você fazer um negócio que só tem a sublingual.
É, e tipo, tu faz o subtexto funcionar, tu faz o subtexto funcionar e o texto é uma merda, né?
É.
O
bagulho então, é uma glândula que embaixo da
língua. Então, pensei nisso.
Sublingual foi bom pra caralho.
Sublingual. Ácido.
Mas é isso, então. Eu também achei que o Us não funcionou tão bem, mas... É, a galera ama ele do fundo do coração. E eu, inclusive, acho ele um puta diretor. Não gostando muito do Us, o Us é melhor que 90% dos filmes de terror que tem atualmente.
Ah, isso não, aí não é, sem dúvida.
Não é, desculpa, não.
Não, pera aí. Eu acho que é assim.
Ah, não, pera.
Cara, mano, assiste 10 filmes de terror do ano passado e compara com o Us e vê em que lugar que ele tá.
Não, tudo bem,
randômico,
cara.
Randômico, assim.
O meu problema é o seguinte. Filme de terror, por pior que seja, entrega o que promete.
Nem
sustinho...
Sei.
Nem sempre, cara. Acho que nem sempre.
É nem sempre, Kaique.
Us. Não, calma aí. Us, a gente. Isso daí eu entendo que é culpa minha, não do diretor. Mas depois de Corra.
Bem colocado.
Depois de Corra, eu parei e pensei: caralho, os filmes desse maluco são muito foda. E
mas
ele consegue
tinha feito
passar
esse?
Imagem.
Como diretor, sim.
E, aliás, conseguem passar a mensagem e a mensagem escondida. Us não passa mensagem nenhuma, cara. Não faz sentido nenhum a trama. A mensagem escondida, beleza, você consegue entender. Mas a mensagem superficial do Us é uma merda, porque não passa.
Mas pode também ter sido aquele filme encomendado, né? Tipo assim, pô, Jordan Peele, tu tem que entregar um filme ano que vem, hein? Aí ele fala, vai esse aí então.
É que o Corra, Kaique, eu concordo com você, beleza, não funciona de todas as formas. Só que, cara, pra mim, o final dele me pegou demais, cara. Que...
O Us, né?
Mas o final é a pior parte.
Não, cara, o final é foda. O final... Beleza, que não faz sentido, mas quando você percebe... Que eu não quero falar, porque não é um filme tão velho assim, que você entende...
Raul, pelo amor de Deus, vai, tem mais de 5 anos.
Tá, que você entende que a mulher não é a mulher, na verdade a mulher que tava atrás dela é a de verdade, não é que tava lá embaixo. Falei de uma forma confusa, mas foda-se, quem assistiu vai entender.
Eu entendo o que você tá querendo dizer e eu concordo, o plot twist, ele é um plot twist razoável pra bom. Mas mesmo tendo um plot twist desse, a história ainda é uma merda.
Tá bom, Kaique. Filme de terror médio é melhor que
não adianta vocês caírem.
É gosto pessoal.
Esse lance do subtexto tem uma coisa que... me incomoda bastante, porque eu acho que a trama principal do filme, ela tem que ser digestiva pra mim, eu tenho que aguentar ela pra a mensagem... Tipo, subliminar, eu achar ela ok. Vejo muito na questão da Forma d'Água, nessa questão, porque eu achei a Forma d'Água um filme detestável. Tipo, eu odiei assistir ele. Tipo,
eu não assisti.
A mensagem dele é muito legal, a mensagem que ele passa, mas eu odiei assistir a Forma d'Água.
Cara, eu gostei muito desse filme, cara.
Eu gostei.
Eu tô no meio termo. Eu tô entre você e o Sandro. Ai, que delícia.
Não é uma experiência. agradável assistir a Forma d'Água pra mim.
Eu acho que ele é totalmente assim... Ah, é o... Como é que ele é? O Del Toro? É o Guilherme Del Toro fazendo?
É o Del Toro.
É um filme que tem uma mensagem muito linda. Cara, ele é um filme comum, eu achei, assim. É um filme bem curto e tal. Que, assim... É um filme bonito, né? Porque Del Toro, porra, sabe pra caralho de...
É bonito. A fotografia é linda, cara. A fotografia do filme é linda.
E a história também é boa, mas não é nada demais, cara. É mais um filme do Del Toro que ganhou Oscar.
Você falou que você não gostou do Sandro. Ô, Sandro, você falou disso de...
Tava ruim esse ano, hein?
De sublingual. E que, do exemplo que você não gostou. Vocês assistiram um filme que chama Mãe, que é com a Jennifer Lawrence?
Assisti.
Cara, eu achei esse filme uma merda. Eu sei que muita gente amou, mas é que eu não sou muito ligado na Bíblia. Então, eu não tava entendendo direito o que ele queria dizer quando eu tava assistindo. Então, pra mim, era só um monte de coisa que não fazia sentido acontecendo na tela.
Então...
que a gente falou da vivência, né?
Esse é outro filme cult do estilo Donnie Darko. Você vê pela primeira vez, não entende nada que tá acontecendo. Que loucura é aquela?
E daí, da segunda, parece a primeira.
Não,
se alguém te explicam,
você rever, faz sentido.
Faz sentido, mas não deixa de ser chatinho, né? Meio assim, pra que é isso, né? Que alegoria é essa?
Ele não funciona nem um pouco se você não entendeu. Tipo, não é um filme que ele... Faz um sentido se você não entende o subtexto. Não, se você não entende, é tipo, ah, porra, tá numa festa, de repente tem um bebê morto, de repente todo mundo tá comendo bebê, de repente...
Tem um monte de gente chata. Tem um monte de gente chata quebrando papinha. Mas você viu esse filme no cinema?
Foi. foi no cinema.
Porra, então tu se fudeu. Eu vi no cinema e eu gostei pra caraca. No cinema eu não entendi nada. Acabou o filme, ficou todo mundo puto. O pessoal todo...
Já que vocês estão nesse assunto, deixa eu perguntar pra vocês. A gente gravou recentemente um episódio de Elden Ring, falando sobre, falamos um pouquinho sobre a história confusa e como é difícil você pegar todos os nuances dessa história durante a gameplay, que normalmente você precisa ir pro YouTube e procurar mídias externas pra entender a história do negócio.
Final
em relação a filmes, vocês gostam daquela história onde você consegue entender 100% o que o filme quer te falar só assistindo, ou vocês gostam também daquela parada de tipo, ah, eu não entendi, aquele filme não deixa nada explícito e você precisa de mídias externas pra entender, sei lá, a opinião de um crítico, de um filósofo, pra entender a parada. Vocês curtem isso ou não?
Eu não me importo de ter que procurar pra bater a minha opinião com alguma opinião externa.
A tua interpretação, né? Tu interpretou de um jeito, vou ver quem
agora
falou.
Agora, sair do filme mais perdido que qualquer coisa, porque eu não vou terminar essa frase. Ah, mano, vai se fuder, sabe?
O mãe é isso, né?
É.
Eu não gosto. Mano,
eu assisti sem saber o que eu tinha visto. Se eu quisesse dar spoiler pra alguém na fila, eu não tinha conseguido, porque eu não sabia o que era importante nessa merda.
Mas sobre o quê? Sei lá, cara. Sei lá.
É, tem muito filme cult que é isso, né, cara? É o filme... O que tem
filme
no filme?
É sobre o quê?
Sim? Sim. O que tem no filme? Tem tudo lá que você quiser.
Tem tudo lá,
filme.
Cara.
Tudo. É que nem, tipo, você vai assistir um Ghost in the Shell da vida, você termina de ver o filme e, tipo, você fica com aquela sensação de, caralho, o que eu acabei de ver, tá ligado? Eu gosto, tipo, dessa sensação, tipo, o filme deixou uma marca em mim, alguma coisa entrou na minha mente e instalou alguma coisa lá. Agora, essa sensação que o Kaique falou, tipo, de... Cara, o que eu acabei de ver, mas no sentido, tipo, porra, não entendi nada.
Por que,
né? Caralho,
por que, tá que eu tô fazendo aqui? Né?
Eu perdi 2 horas, tá ligado? Tipo, é isso.
Então, eu não gosto dos extremos. Eu não gosto nem disso do que foi mãe pra mim, que eu saí, eu não entendi nada. Mas eu não me importo do filme ele ser bem explicado e não deixar mistério. Mas eu odeio que o filme me chame. Eu sinto que o filme tá me chamando de burro, sabe? Que tem um negócio super mega hiper explicado, que o cara fala...
Christopher Nolan!
Nossa, eu odeio, cara, eu odeio. De verdade, eu me sinto ofendido, que eu falo, mano, esse cara tá me chamando de idiota. Porque é um negócio, sei lá, a mulher machucou o pé, mostra ela furando o pé lá no caco de vidro. Aí ela olha e fala assim, nossa, eu machuquei meu pé no caco de vidro. Aí você fala, ah, vai tomar no cu, presa falar isso,
mas
já vi que você machucou
você
o pé.
Mas tem que entender que o telespectador médio... É burro!
Mas aí o filme não pode... O cara não vai fazer, porra, é igual... Esse que é o problema, tá? Uhum. Christopher Nolan faz um Tenet da vida. Pra todo mundo assistir. Tem que ser blockbuster pra todo mundo assistir.
Ah, então...
Porra, ele vai explicar a entropia no meio do filme, porra. Vai se fuder, né, cara? Ah, vai tomar no cu, né?
Por isso que não ficou cult. Se não tivesse explicado, virava cult. Aí decidiu explicar, não virou.
Por isso que gosto é igual cu, né?
É, gosto é igual cult...
Ah, meu Deus.
Nossa, mãe. Com essa aí, eu vou falar o seguinte, cara. Tem filme que é cult porque você assiste e você consegue encontrar várias camadas no mesmo filme a cada vez que você assiste. Que no meu caso aqui é o
Shrek.
Matrix.
Shrek. Caralho, tá maluco.
Matrix, tu vê o primeiro filme, tu vê um filme de ação, cheio de efeito especial, pá.
Sim.
Daqui a pouco, tu tá caralho, irmão. Será que eu tô na Matrix também?
Será que eu tô vivendo essa realidade?
Aí você vê o Matrix 2 e fala, putz, devia ter parado no 1.
É, mas é isso aí mesmo.
Começa a ouvir podcast maluco que gosta de Campari.
É, isso aí. Inclusive, se você quiser saber se realmente os seres humanos poderiam servir como bateria para as máquinas, biologicamente falando, você tem que ouvir o nosso Biologando Mídias Futuristas. A gente fala sobre isso lá.
Pô, só acho que tu falou disso, que eu ia falar já o spoiler do episódio inteiro, mas tudo bem.
Aí, ó. Fica a recomendação.
Fica a recomendação. Mas acho que esses filmes são bons, cara. Esses filmes cults que fazem a gente revisitar. E tem o outro problema que... Pra mim é um problemaço, tá? O filme cult que você não consegue ver mais que 2 vezes, que é tipo...
Filme cult?
Sentido, sabe como é?
Você
filme
consegue...
O filme que tem no final tem aquela reviravolta que, tipo, se você ver de novo, não tem mais graça, tá ligado?
Exatamente. Exatamente. Nunca mais vi esse sentido. Por que eu vi de novo aquela merda? Sei que tá todo mundo morto. Foda-se.
Ah, mentira, Dudu.
É igual o Corpo Fechado, Glass...
Não, calma. Calma aí. Sexto Sentido, especificamente, Eu acho muito legal a segunda run do filme.
Sim.
Porque
sim.
Você começa a perceber que o filme, ele te mostrou. Uhum. Ele só não falou.
Sim.
Mas ele te mostrou que o maluco tava morto o tempo inteiro.
Tava na tua cara, tava várias evidências ali.
Quase o Christopher Nolan ali, o bagulho mostrando, tá ligado?
Não, isso...
Não foi não.
tô brincando.
Aquela cena que a mão da mina e do morto lá quase se encostam. No Nolan teria sido assim, a mina tendo um diálogo com ela, mas depois, nossa, eu senti como se alguém estivesse aqui, mas não está, porque todos estão mortos.
Sim.
Agora, tem um aspecto que todo filme cult, seja ele blockbuster, seja ele filme B, seja ele underground, filmes disruptivos, o caralho, tem que ter uma característica que todos eles têm que ter, que não pode faltar. Choro. Que é a capacidade de transcender a geração onde ele foi lançado. Ele tem que conseguir ir além. Ele não pode ser esquecido. E cara, ele pode alcançar isso de várias formas. Ele pode alcançar isso de várias formas.
Shrek é o maior filme cult de todos os tempos.
Shrek é, mano. Assim, ele, sem meme. Shrek não é cult.
Não, tô brincando. É Poderoso Chefão.
Eu não tô. Shrek é cult.
Ah, sabe o filme que é cult já pela sua definição aí? Mas uma definição aí maravilhosa que tu deixa.
Manda.
High School Musical.
High School Musical morreu, cara. High School Musical ninguém vai falar disso hoje em dia.
Não, toca na boate lá pra ver se o pessoal não dança lá fora.
High School Musical e Camp Rock são filmes cult.
Meu Deus do céu, cara.
Camp Rock é gênio. Quem fez Camp Rock é gênio.
Eu não gosto, mas são filmes cult, cara. Não, desculpa. Mano.
Porra, fez a Demi Lovato percorrer dançando por 5 km gritando Camp Rock. Ai, é gênio. E o Jonas Brothers.
E tá tocando agora. Espero que você coloque agora nessa parte que a gente tá falando aqui a trilha sonora.
Ô, Marcelo, põe aí. Não, pera.
Ó, eu queria deixar um negócio claro que no começo eu zoei falando que ia falar que as Marvels eram um filme cult. Vocês me xingaram. Aí agora o episódio tá indo pra High School Musical é um filme.
Irmão.
Mas é Marvels
não. O Mario acabou
Marvels
de falar.
Não definiu uma geração.
Exatamente. Marvels não transcendeu nem uma semana de lançamento. Ninguém mais falava depois de ser dançado, porra.
Tá me engano, é verdade. Mas é que vai ser cult no futuro, Lulu. No futuro que vai.
Vai ser um dia.
O Kaique falou do Shrek como sendo uma animação cult, porque ela transcende gerações. Eu concordo. Shrek 1 é um filme atemporal. É um filme extremamente recente, mesmo pros dias de hoje.
Dois também.
Tem um filme também que foi lançado há muito tempo, do Estúdios Ghibli, que é A Viagem de Chihiro.
Não, isso aí você tá pegando no Kokoro.
É o quê?
É muito
cara,
bom.
Cara, A Viagem de Chihiro é um filme que, se você assistir ele hoje, se você não soubesse que ele fosse lançado, que ele teria sido lançado há tanto tempo atrás, você poderia acreditar que ele foi feito ontem, cara. Porque ele não é datado, não é uma animação datada, é uma animação que continua bonita, que traz temas que cabem muito bem ser refletidos na atualidade. E que é sensacional em todos os aspectos. E é um filme antigo.
Eu curti pra caralho Viagem de Chihiro. O meu grande problema é, quando eu saí do filme, eu não tinha entendido que o filme era sobre prostituição infantil e trabalho escravo.
Pô, tá brincando, né, irmão?
Eu não entendi, eu realmente não entendi.
É, mas tu foi quando era criança, né?
Cara, eu tinha lá meus 17, 16 então anos.
É a mesma merda. É 12, 17 anos.
O filme é de 2001, eu vi com 7 anos esse filme, porra.
Ah, não, eu demorei pra ver, eu não vi no cinema. Mas assim, cara, eu entendo que é um filme da hora, tá? Mas não é tipo o Castelo Encantado, que é sobre guerra o filme.
Não, é diferente, realmente.
A Viagem de Chihiro, você tem que cavar um pouquinho pra chegar no significado.
No significado,
real.
Mas ele não funciona. É tão explícito assim.
Ele funciona sem você entender.
E só pra jogar uma bomba aqui, já que a gente citou Shrek, Corra é cópia de Shrek 2.
Ah, tá, tudo bem, eu já sabia dessa, eu esperava já, tá tudo bem.
Faz sentido.
Tá tudo bem.
E essa parada do Estúdio Ghibli, ele entra naquele papo lá do Scorsese de obras autorais, né, do...
Caramba. Ah, não, o diretor
Hayao
lá...
Miyazaki.
É o velho mais niilista que existe na face da Terra, né?
Mano, sim.
E completamente... maluco, mas não consegue parar de trabalhar, né? Tá lá produzindo toda hora lá.
É na porque não é dinheiro, né? Se não é dinheiro, tinha parado.
81 anos, japonês que mais trabalhou na vida, terror do INSS.
Claro, irmão.
Terror do INSS.
Pô, mas cara, não tem como, pô. Deu dinheirinho, caiu no bolsinho do pai. Um pix maneiro, ele vai parar de trabalhar como? Não tem como, pô.
Vou trazer um último assunto aqui pra gente já se encaminhando pro final. Esse podcast. Galerinha, Tim Burton é cult?
É.
Não.
Eu ouvi um não,
mentira,
aí.
Mentira. Eu falei não só por
semana. Não curto, assim. Não curto. Não é o meu tipo, mas...
Não é o meu tipo é também.
A minha visão é que ele começou completamente naquele espectro cult do tipo, vou fazer um filme com a minha visão, vou fazer o que eu amo fazer, independente de ser o que tá fazendo sucesso ou não. Eu cito com aí Johnny o excelente Depp. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Edward Mãos de Tesoura, que são filmes assim, que você tem o Estranho Mundo de Jack, que você tem ali o carimbo do estilo dele no filme. Não necessariamente era o que fazia mais sucesso na época, mas funcionou. Só que eu acho que o Tim Burton ele foi se rendendo ali ao blockbuster. Não que ele deixou de empregar o estilo dele, mas imagina, ele começou a se render um
só
pouco
fez
mais.
O Batman,
não,
só.
Mas é que tá.
Não, esse que eu tô falando que não estou entrando no mérito se é ruim ou se não é, tá? Só tô falando que ele transitou entre os dois espectros do cult que a gente falou, sabe?
Não é esse o mérito também, eu concordo com você. E é muito pelo contrário, ele não deixou de fazer o estilo dele. Ele se agarrou no estilo dele, ele dormiu com o estilo dele, ele mergulhou no estilo dele. Pra mim, tudo que ele faz é mais do mesmo.
Cara,
na moral, Tim Burton, todas as obras dele são iguais.
Eu acho que é o contrário, cara. Ele sofre da síndrome do Harrison Ford. Quer fazer uma coisa diferente, mas ele não consegue, porque ninguém deixa, entendeu? Sabe assim, não, ô Tim Burton, tu é darkzão, irmão.
O bagulho do Esposito lá também, o Giancarlo Esposito, o ator, que sempre faz o mesmo
Esposito. É a mesma ideia. Mas assim, todos os filmes que o Mario citou aí do Tim Burton, são todos depois de Batman, né?
Sim.
Então, ele já fazia sucesso nessa época, que o Batman é absurdo, né?
Sim.
Então, o que faz ele virar o cara mesmo, assim, que chama a atenção, é o Beetlejuice, né, cara?
Nossa, sim, esse filme eu gostava muito dele, só que ele era muito escroto, muito estranho pra uma criança
assistir. Então. Aí eu acho que ele subverte bastante, ele fala assim, vamos te caralhar logo, né, que é o filme justamente com o Michael Keaton. Que ele fala assim, Beetlejuice vai ser o Batman agora, maluco.
Foda-se.
Turma, toma aí.
Deixa estar que está voltando em 2024, Beetlejuice 2, hein, com os mesmos atores.
Nossa mãe, né? Meu Deus do céu, né?
Tim Burton nunca teve um grande efeito em mim. Tipo, é sempre como os ingleses falam, not my cup of tea, tá ligado? Tipo, nunca foi, nunca foi.
Que cult.
Nunca foi.
Que tesão. De repente ele se tornou o que ele mais temeu, o cara de monóculo.
Eu gosto do Batman, do Tim Burton. Gosto bastante.
Eu também gosto.
Mais do que o Batman do Snyder, que eu odeio, né?
Assim,
vai tomar
o quê? Não. Se vier falar bem do Batman do Snyder, eu vou vir com o argumento aqui do caralho
filme
do Flash, tá?
Eu só vou falar uma coisa. Não, eu não vi o filme do Flash. Eu só tô falando uma coisa.
Calma.
Então vê. Eu só queria o Nicolas Cage com o Batman, é isso.
Eu também.
Superman.
Pra mim, em quadrinho, fala que ele dá medo no coração dos bandidos e dos caralho. Por isso que ele faz as coisas. Cara, eu nunca tive tanto medo de um Batman quanto aquela cena do... Nem lembro que filme que era, que é o...
É o Batman vs Superman, que ele entra no galpão. Pão e enche todo mundo
porrada. Que ele tá no teto, assim.
De canudinho.
É. Exatamente. Eu achei aquela cena muito foda, cara. Mas ele não é explorado. Mas eu achei essa cena legal.
A cena é boa.
Raul, o filme do Flash.
Eu não assisti. Esse eu não
o
posso
filme
opinar,
do
mano.
Flash...
Vamos lá.
Parece que é a turma do Didi, porra. O filme,
vamos lá.
Cara.
Vou fazer... Pra você não ver, tá? Pra você não ver mesmo. Vou dar o spoiler pra você
ver. Eu vou ver. Eu sou
e pra
sou
quem tá ouvindo também. Cara, o Batman liga pro Flash e fala assim, cara... Eu não tô conseguindo dar conta de dois bandidos aqui de dia que estão andando aqui de carro, roubaram um banco. Eu não tô dando conta de dois bandidos de carro. Vem aqui me ajudar?
Mas faz sentido,
Flash,
Lulu. Porque
faz,
não pode...
faz pra caralho.
Eu vou te falar
o cara mete a porrada no Superman.
Não, calma. Eu vou explicar o porquê. Você tá pensando pelo lado errado. Se o Batman sai de dia, ele fica com a cara marcada onde não tem máscara. Ele fica só com a boca marcada. Aí vão saber que ele é o Batman, entendeu? Por isso que ele só sai de noite.
Ah, cara, porra. Eu te mandei agora, quando acabar a gravação.
Calma. Eu quero ver você argumentando contra isso, porque pra mim o Raul tá 100% certo.
Não, então peraí, cara. É o Batman se preparou pra lutar contra o Superman e não morreu.
Ah, cria uma máscara pro dia, cara.
Calma aí.
Porra.
Em algum momento...
Tampa a boquinha.
Ele passa de novo protetor solar? Porque protetor solar dura, lá, 1-2 horas. Ele fica mais de 1-2 horas.
Irmão, tem dois caras, um carro forte. Ele tem avião.
Eu tô enchendo o saco, velho. Calma aí, relaxa.
Cadê o sandal?
Precisa de sandal dentro de carro, não,
pô. E o cenoura e bronze?
Cenoura e bronze é pra bronzear.
Tem outra possibilidade. Ele pode fazer bronzeamento artificial todo dia.
É verdade, nossa, tem razão.
Ele é rico, ele pode fazer isso.
Porra, ele pode ter botado aquele bronzeamento artificial, aquela caminha, né, cheia de lâmpada, né, que nem dá câncer, aquela merda.
Exato.
Mas então é isso, aventureiros, o NPC genérico está chegando ao fim, mas é claro, como sempre, nós também queremos saber a sua opinião. Então fala pra gente qual é o seu filme cult preferido, qual a sua opinião em relação à definição do que é um filme cult. Só lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do nosso Instagram, @npcgenérico.podcast, e aproveita para seguir a gente por lá. Ou se você quiser dar uma crítica ali um pouco mais detalhada sobre este episódio, você pode nos escrever através do nosso e-mail, npcgenérico.podcast@gmail.com. E eu só queria dizer que este episódio só foi possível graças à presença dos nossos maravilhosos aventureiros épicos que apoiam este podcast no Apoia-se. É isso aí, então muito obrigado especial vai para...
Vou ler ao vivo aqui.
Vai. Alisson Guilherme, Lucas Ferreira, Henrique Lima, Igor Barreira, Edgar Ribeiro, Michael José, Sara Barreira, Luiz Henrique Godoy, Felipe Leal, Hugo Scalia, Renato Caliani, Carlos Roberto, Andréa Gardinal, Vanessa Garcia, Samuquinha Auras, Aline Buzetti, Igor Scalia e Sabrina Camargos.
É isso aí.
Valeu,
galera. Muito obrigado especial pra todos vocês. Eu também quero agradecer a presença deste maravilhoso editor careca que nos acompanhou ao longo deste episódio.
Deixa claro,
muito obrigado.
Pra falar que é careca.
É, exatamente. Exatamente.
Muito obrigado, Lulu. Caso os ouvintes do NPC queiram conhecer mais sobre o seu trabalho lá no Ódio Primal ou lá no Refúgio nas Colinas, como eles fazem?
@refugionascolinas, @ódio primal. Onde você estiver. Principalmente no YouTube, tá? Se inscreve no canal do YouTube, pelo amor de Deus, hein? Tem que bater 500 inscritos.
Vai ter link aqui na descrição desse episódio pra você seguir o Lulu lá no Ódio Primal também, lá no Refúgio das Colinas. E é isso aí, galera. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até a próxima quest.
Até.
Falou,
a próxima.
Galera. Até a próxima.
Valeu, galera.